Começa agora, programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Via Motos, acelerando com você. Ótica Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar.
Olá, muito boa noite a você que está nos acompanhando agora. Falamos ao vivo dos estúdios do Santa Cruz Online. Estou aqui morrendo de vergonha porque meu microfone caiu. Pode aumentar um pouquinho o volume agora? Caiu o microfone aqui, eu fiquei procurando aqui na minha roupa, né? É o hábito desse tipo de microfone. Mas enfim, muito boa noite a você, certo? Estamos aqui dando sequência a mais um programa independente nessa semana, né? Que foi difícil, foi uma semana ruim de atravessar, foi uma semana que parece que durou um mês. Mas chegamos à sexta-feira, né? E que tenhamos paz nos próximos dias. Nosso boa noite a você que nos acompanha através das rádios Vale FM e Toritama FM e você também que está acompanhando nos nossos portais Santa Cruz Online, blog do Ney Lima, portal Toritama Minha Terra, enfim, seja muito bem-vindo também à nossa programação. Eu vou começar o programa de hoje, certo? Daqui a pouco já vou anunciar aqui, nós vamos ter a presença aqui do secretário de Saúde do município, Dr. Nanal, vai estar conosco daqui a pouco. Temos reportagem também da Marília, que foi em supermercado da cidade, conversou com o PROCON sobre as queixas da população em relação aos aumentos de preços que acontecem nos supermercados dessa região. Então vamos ter também essa reportagem. Vamos falar sobre medidas econômicas divulgadas pelo governo federal. Teremos aqui Luciano Bezerra, Manassés, junto comigo, tratando um pouco desse assunto que as empresas vão poder fazer. Enfim, esses são os assuntos à pauta de hoje. Agora, deixa eu começar esse programa, porque é o seguinte, tem muita gente me questionando em relação a essa divisão que tem hoje no Brasil. Algumas pessoas entendendo que essas medidas são importantes, que são necessárias, que vão salvar vidas e que as pessoas devem permanecer nas casas. E outro volume de pessoas muito grande entendendo que é importante que o país não pare, que as empresas continuem trabalhando, que o país continue produzindo, que o comércio abra, né? Essa é a questão que vem sendo colocada agora. O próprio presidente da República alavancou essa discussão durante essa semana. E muita gente me questiona em relação a isso, né? Qual seria o meu posicionamento sobre isso. Eu tenho certeza que a população está conversando muito isso, certo? Nos grupos de WhatsApp, enfim, está tendo muita indagação desse tipo. Para ser bem sincero, eu não sou técnico, eu não tenho conhecimento técnico suficiente para dizer qual a melhor solução. E eu acho, inclusive, que tem muito político que está visando a política e não está enxergando a parte técnica da questão. Há duas áreas técnicas aí que precisam conversar nesse momento. A saúde e a economia. Eu até entendo o presidente Bolsonaro, porque a impressão que passa é que se não morre do vírus, morre de fome. Porque o Brasil é um país de terceiro mundo. O Brasil tem uma economia inviável para tanto tempo de colapso, né, para tanto tempo de economia parada. Então eu até entendo esse lado. Mas a experiência no mundo tem mostrado que essa contenção é necessária. Apesar do sofrimento que ela nos causa, apesar da nossa necessidade de trabalhar, essa contenção é importante. Já recebi recados de vários tipos, mas volto a dizer, não sou de ficar em cima do muro, mas eu acho que esse assunto é muito técnico. É preciso ouvir os técnicos nesse assunto, ouvir os profissionais de saúde em epidemiologia, aqueles que tratam realmente do que está acontecendo. Não dá para a gente ficar fazendo disso um jogo de teorias, um jogo de opiniões e passar a ser uma mera discussão opinativa. O tema é muito sério para isso. Então, da mesma forma, eu acho que todos nós enquanto população, devemos ter cuidado com essas posições. Muita gente já se programando para reivindicar aquilo que não se reivindica. Quando eu digo aquilo que não se reivindica, é por uma questão muito simples. Por exemplo, há mobilizações que estão sendo feitas no âmbito municipal para que se pressione o prefeito, a prefeitura de Santa Cruz, a abrir o comércio. Ora, um governo municipal não pode passar por cima de um decreto estadual. Então, é por isso que eu falo que essa discussão, ela tem que ser técnica. Ela não pode ser uma discussão popular, porque não está aberta uma consulta para a população. Infelizmente, nós temos que sentir os efeitos, esse é o fato, sentir os efeitos, mas temos que acreditar nos profissionais técnicos que mundo afora estão dizendo, muito provavelmente, a mesma coisa. Portanto, não é aqui a minha opinião, ou o meu ponto de vista, do comunicador tal, do apresentador de TV, do radialista, né, do digital influence, não é isso que vai resolver, não. O assunto é muito mais técnico e tem que ser visto com esse olhar. As decisões têm que ser tomadas por aí. E nos cabe agora acreditar, nos unir e enfrentar essa situação. Infelizmente, esse não é um assunto, não é uma bola dividida fácil de você se posicionar. Comigo está Manassés, boa noite Manassés, pode vir para cá. Luciano Bezerra conosco também. A gente vai cumprir os nossos espaços aqui, tá certo? Mas vamos enquadrar aqui junto de nós também o secretário de saúde, doutor Nanau, que já está por aqui também, tá certo? Para participar do programa de hoje. Boa noite para vocês. Manassés está aparecendo um repórter da Globo cobrindo protesto, né?
Verdade.
Aquela coisa bem...
Está moderno hoje.
Boa noite, Ney. Boa noite, Luciano. Boa noite, secretário de saúde, assessor ali, Renato. Boa noite todos os ouvintes e aqueles que estão... Aqui, não, ele é assim mesmo.
É assim mesmo. É.
Todos os que estão ouvindo o programa e também assistindo na noite de hoje.
Luciano, boa noite.
Boa noite, Ney. Boa noite, Manassés, com seu look especial de hoje, né, Ney? Boa noite ao secretário de saúde, doutor Donal, já se encontra aqui. Boa noite, Renato. E a toda a audiência que nos acompanha pelas rádios e pela plataforma digital.
Semana foi difícil, né? E o dia hoje foi pesado. Eu imagino que na área de Luciano, por exemplo, que é contabilidade, né? E jurídica também, muitas dúvidas devem ter surgido, né? Algumas medidas foram anunciadas hoje pelo governo federal. E eu gostaria de começar o programa hoje já falando sobre isso.
Verdade, Ney. O dia foi bem puxado e, pegando um exemplo da minha atividade, que é uma atividade contábil, eu imagino como não ficam as unidades de saúde. Porque para a nossa atividade, que é bem distante do que nós estamos passando, mas só o fato das empresas terem que adotar as medidas trabalhistas acaba congestionando o nosso pessoal. Imagino na unidade de saúde, nas unidades de saúde, quando há a busca das pessoas para verificar e testar o que estão passando, quanto isso não vai causar colapso. Mas, enfim, algumas medidas realmente, Ney Lima, foram adotadas essa semana. Né? Primeiro, aquilo que nós já tratamos aqui durante essa semana, das medidas trabalhistas em que as empresas foram permitidas que elas pudessem conceder as férias coletivas, antecipar as férias individuais, criar regime especial de banco de horas, entre outras medidas. Hoje o governo anunciou algumas outras medidas econômicas visando salvaguardar as microempresas, né? O governo anunciou hoje, nós vamos esperar nos próximos dias os atos normativos que vai regular essas medidas, um pacote em que permite às empresas elas buscarem financiamento para bancar durante 2 meses a folha de pagamento dos seus trabalhadores. Aqueles que recebem até R$ 2.000, de modo que essas empresas tenham uma carência de 6 meses e 36 meses para começar a pagar com juros de 3,75% ao ano. É medidas que eu diria, Manassés, que elas são mais que importantes. Elas são medidas necessárias, porque de fato as microempresas irão precisar nesse momento.
Agora, apenas uma faixa das empresas, né, foi alcançada e o governo promete que outras medidas serão anunciadas em breve, né? Ainda há algumas coisas a serem resolvidas, porque me parece que o objetivo agora foi preservar os empregos.
Exato.
E aí foram nas empresas que têm o maior número de empregos a serem alcançados.
Isso, a faixa, e bem lembrado, Ney, ficou em empresas de 360 mil a 10 milhões de reais. Então essa faixa que vai ser alcançada por essa medida que foi anunciada hoje.
Luciano, nesse caso, então, a grande maioria das empresas de Santa Cruz são microempresas, né? Não são contempladas. Eu acho que hoje também o ministro Paulo Guedes falou que ainda iria estudar isso aí. Você viu isso?
Para as empresas que têm até 360 mil, são medidas ainda que estão sendo estudadas. Mas para essas que foram anunciadas, grande parte das empresas de Santa Cruz já conseguem enquadrar-se no que foi anunciado.
Olha, daqui a pouco eu vou pedir para os meninos ligarem ali o teleprompter, né? Vamos ter matéria sobre... Na verdade já está ligado, está ali, é, está virado para cá. Vamos ter matéria sobre os supermercados da cidade, certo? Algumas informações que vamos trazer, mas veja, uma notícia que acaba de sair, a Justiça Federal suspendeu efeitos do decreto do presidente Jair Bolsonaro em relação aos serviços essenciais. Aquela parte que tratava de atividades religiosas e funcionamento das casas lotéricas. A decisão foi publicada hoje e é da primeira Vara Federal de Duque de Caxias. A determinação atende ao pedido do Ministério Público Federal, solicitando que as atividades religiosas e o funcionamento de lotéricas fossem suspensos enquanto dura o período de isolamento social e a disseminação do novo coronavírus. Esse decreto foi editado ontem e hoje a Justiça, então, agora à tarde, suspendeu os efeitos. Então, está suspenso os efeitos desse decreto do Presidente da República. Olha, Central de Feiras recebe higienização. Na tarde de hoje, a Secretaria de Saúde de Santa Cruz realizou uma ação de higienização na Central de Feiras e Mercados, que fica localizada às margens da Avenida Bela Vista. O secretário Dr. Nanau está aqui nos estúdios e vai falar um pouco sobre esse procedimento que aconteceu lá, né, para a higienização da feira. Também fazer um resumo, vou pedir já para o secretário vir para cá, pode pegar o microfone ali. E a gente já conversa um pouquinho com ele sobre como foi a semana também na saúde, certo? Imagino eu que nós tivemos uma situação, afastar aqui mais um pouquinho, até de instabilidade do momento, né? Já que até então não tem números tão altos, pelo menos eu estou lendo assim, em Santa Cruz, possivelmente já resultado do isolamento. Boa tarde, secretário Nanau. Boa noite.
Boa noite, Ney. Boa noite aqui, Manassés, Luciano e todos que estão aqui no estúdio, esse programa independente. Olha, eu quero dizer o seguinte, nós estamos hoje em Santa Cruz do Capibaribe, até agora às 18 horas, nós estamos com 31 casos que foram notificados. Já foram descartados 4 casos, 27 continua em investigação e nenhum caso confirmado. Até o presente momento é essa a situação de Santa Cruz. Nenhum caso confirmado, 31 foram notificados, dos 31, 4 já foram descartados e 27 continua em investigação. Então a gente está tudo sob controle. Quero dizer à população de Santa Cruz do Capibaribe que está tudo dentro do controle. Até agora não fugiu nada do nosso controle.
Deixa eu tentar entender uma questão, secretário, nesses números. Quando se fala... Primeiro, eu queria saber a diferença de casos investigados para casos notificados. E também, quando se há uma notificação de casos, necessariamente há um teste, há um exame em todos esses 20 e pouco casos notificados?
Pronto, exatamente. Quando ele é notificado, o paciente, a referência nossa é a UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Chego lá na UPA, quando o médico tem a suspeita, ele notifica. A partir desse momento, quando ele é notificado, aí já fica, quem toma conta é o Serviço de Epidemiologia do município. O Serviço de Epidemiologia toma conta e pega todos os contatos daquele paciente. Aí é feito o exame, e esse exame vai para a Secretaria Estadual de Saúde.
Lá de todos os casos.
Aí a gente fica aguardando o resultado. Quando é descartado e quando é confirmado. Até o presente momento não teve nenhum caso confirmado em Santa Cruz do Capibaribe. É dessa maneira. Notificado, faz o exame, a epidemiologia é quem faz o exame, coleta o exame, manda e a gente fica aguardando o resultado.
E os investigados? Qual a
Pronto,
diferença?
Os investigados é o seguinte, o paciente, quando é o paciente e o médico, já tem uma certa uma possibilidade que o caso pode ser o coronavírus, pode ser, não estou dizendo que é, pode ser. O coronavírus, ele apresenta o sintoma, tosse seca e cansaço, o paciente já começa a aparecer um desconforto respiratório, aí o médico, ele mesmo, entrega a epidemiologia, faz o exame e manda para o LACEN. Quando é um caso simples, de uma coriza, de uma gripe, o médico manda para casa para ficar em quarentena e lá fica aguardando no decorrer de 5, 6 até 7 dias. Se esse paciente melhorar, ele está descartado. Se ele piorar, ele volta à UPA, aí é quando se faz o exame para aprofundar se o caso está notificado, porque aí quando faz o exame tem que ir para o LACEN, entendeu? O caso descartado é o seguinte, é quando ele está em casa em quarentena e ele tem melhora. Quando ele tem melhora, aí o médico já manda, já diz que ali foi descartado.
Ou quando sai um resultado de um exame
um resultado
negativo.
Exatamente.
Diariamente a gente recebe esse boletim, certo? E tem ali, por exemplo, dois casos descartados. Eu entendo que, por exemplo, se tem dois hoje, amanhã não há uma soma, mas nessa parte do descartado é relacionado aos números do dia seguinte, certo?
Certo.
Agora, nos casos notificados e investigados, tem a soma? Ou quando tem hoje? Hoje tem quantos casos, o senhor falou, notificados?
Notificados hoje nós temos 31.
31. Então, esses 31 casos, os números de ontem, por exemplo, já estão dentro desses 31, não é isso? Não são 30
desde,
casos só hoje, não.
Não, sim. Desde o início.
São é 30, a soma.
A soma. O total são 31 casos notificados.
Mas a soma dos números descartados, o senhor tem de cabeça ou não, né?
Não, tenho não, Diego. Porque é o seguinte, o número descartado é isso que eu disse. Quando o paciente... ele já chega com 80% de sintomas de uma coronavírus, aí é que é colhido e vai para o LACEN. Quando não é, ele vai, o próprio médico manda ficar em quarentena e ali fica fazendo o acompanhamento através da epidemiologia. Desses 31, não é que todos 31 foram para Recife, não, fazer o exame. Dos 31, a gente tem aquele caso mais grave, que é o que faz, coleta o exame, no exame nasal ou na garganta, e vai para Recife, e a gente fica aguardando o resultado.
Doutor Nonal, uma pergunta que eu lhe faço é nesses casos dos suspeitos, isso, há uma, digamos assim, há uma atenção maior a quem é idoso? Por exemplo, tem uma pessoa que eu conheço que teve uma suspeita, esteve na UPA há 10 dias atrás, e a princípio tiveram como que foi um caso de dengue. Ele voltou para casa, ontem ele começou a se sentir mal novamente, agora com cansaço, voltou na UPA. E o que ele me passou nesse caso é que, uma vez que disseram que ele é muito jovem, não seria o teste direcionado para ele, havia uma prioridade para pessoas que estão na faixa realmente de risco, sendo que ele tem uma cardiopatia, que é uma arritmia muito séria. Então, há uma, digamos assim, há uma atenção maior, o direcionamento dos testes, não sei se também a quantidade que hoje a Secretaria dispõe, mas esses testes estão tão somente voltados para pacientes na zona de risco, mesmo acima dos 60 anos, ou um caso mesmo, digamos assim, um caso totalmente... um caso mesmo que seja de uma pessoa jovem, ele pode ou deve ser colocado no teste para ver se realmente se trata de um corona ou um caso de coronavírus ou não.
Pronto, Manassés, olha, a prioridade são pessoas idosas, a prioridade, mas não quer dizer isso que um paciente que chegue na UPA, mesmo que seja uma criança ou que seja um jovem, se ele chegar com desconforto respiratório, chegar com dor de cabeça, chegar com dor no tórax e contar a história, fazer a anamnese, que é a parte que o médico examina, e o médico faz a clínica e achar que é uma suspeita de coronavírus, ele vai fazer o exame. Não quer dizer que só vai ser feito o exame do coronavírus se for em pacientes idosos, não. O jovem também pode apresentar. Pode apresentar, inclusive, a gente vê aí matéria que os Estados Unidos tem um grande percentual de jovens que foi acometido pelo coronavírus. Então, chegou na UPA com esses sintomas, aí o médico faz a avaliação e já pede para fazer o teste.
Doutor Nonal, ontem o Nelim ele fez uma pergunta ao prefeito, e eu digo um tema que ele vem recorrente na imprensa, acerca dessa discussão do isolamento vertical. Há realmente um efeito nesse isolamento vertical? Só para as pessoas que estão nos acompanhando, o isolamento vertical é quando se isola aquelas pessoas do que tem o grupo de risco. Há alguma eficácia nesse tipo de isolamento?
Olha, Luciano, o que preconiza o Ministério da Saúde, junto com a Anvisa, é o seguinte. Por isso que eu continuo dizendo que tem que continuar com a quarentena. Porque o isolamento, ele se dá da seguinte maneira. A partir quando o paciente tem algum sintoma de gripe, ele tem que ir para casa. Tem que ir para casa e ficar isolado. É aí quando o paciente necessita de usar a máscara. Eu quero dizer, às vezes a gente encontra várias pessoas na rua de máscara. Eu não estou aqui dizendo que é proibido, não, mas não é necessário também. A máscara ela é usada para profissionais de saúde que estão lidando ali com todo tipo de patologia, como para paciente que vai para casa de quarentena e já apresenta um sintoma de resfriado. Aí ele tem que usar a máscara. Aí o isolamento, como você acabou de dizer, ele é essencial. Tem que se fazer o isolamento, é essencial. O que a gente percebe hoje, eu estou vendo depois da fala do presidente da República, é que estou vendo algum movimento de comércio, de indústria, querendo já acabar com, de qualquer maneira, com a quarentena. Eu não acho isso certo de jeito nenhum. A gente tem que continuar, porque eu digo, o pico do coronavírus, ele está começando agora. Isso diz as estatísticas, diz os cientistas, tudo que eles estão começando agora. Então, como é que a gente está começando um pico de uma virose do jeito que está se alastrando no mundo e a gente vai liberar o povo? Então, eu continuo dizendo, converso com o prefeito, tudo negócio, o prefeito é quem decide, a decisão é dele, mas eu acredito que a gente tem que continuar em quarentena. Tem que continuar porque isso é o essencial. A não ser aquelas pessoas que têm o serviço essencial, que aí tem que realmente se expor. Mas eu continuo dizendo que o povo deve continuar em quarentena.
Doutor Nonão, em relação aos casos notificados aqui em Santa Cruz, o senhor tem dados que possam estabelecer o percentual de idoso, de pessoas idosas e o pessoal de pessoas mais jovens? O senhor tem acompanhado essa diferenciação?
A quantidade, eu digo a você que 70% é de pessoas idosas. 70% é pessoas idosas, esse caso de notificação, a maioria é pessoas idosas. Você tem a ideia, a gente separou, a gente tinha um atendimento de emergência e urgência na UPA, que era crianças e era adultos. A gente separou. Desde sexta-feira, hoje faz 8 dias que nós estamos com todo atendimento de pediatria do município no âmbito infantil. E a UPA está só de adulto. E os casos, mais em média de 70%, é na UPA, que é onde está se fazendo o atendimento de adulto.
Há casos, desculpa, Manassés, há casos em gravidade aqui em Santa Cruz, desses 30 e poucos casos, ou dos que estão sendo investigados?
Não, até o presente momento não. Eu quero dizer, teve um caso aí há 10 dias atrás, de um evangélico, todo mundo sabe, eu não vou aqui questão de preservar ou não botar de dizer nome, mas teve um caso de um evangélico que foi para a UPA, ele se sentiu um pouco desconfortável, esse tinha problema respiratório, dor de cabeça, e passou 4 dias em casa em quarentena e o quadro começou a piorar. Ele foi para a UPA, lá o médico fez a transferência para o Oswaldo Cruz. Então ele foi para o Oswaldo Cruz. Eu soube, através até de família mesmo, que no sábado passado o hospital deu alta. A conversa, inclusive um blog que tem aí na cidade, dizendo que o paciente tinha sido descartado. Até o presente momento nós não recebemos nenhuma resposta oficial da Secretaria Estadual de Saúde.
Então, o fato dele ter recebido alta para ir para casa não quer dizer necessariamente que ele esteja restaurado.
Não, que ele está descartado. De jeito nenhum. A gente só pode dizer isso, trabalhar com vidas, é trabalhar com saúde pública, tem que ter responsabilidade. E a Secretaria Municipal de Saúde só vai relatar algum caso que realmente foi comprovado, se a gente tiver, através da Secretaria de Saúde do Estado, uma resposta oficial. Aí a gente pode divulgar. Enquanto não, ele continua como investigado.
Nós vamos trazer um intervalo agora. Eu vou deixar uma pergunta para o senhor responder depois do intervalo. No Estado e na Federação, certo? Os grupos, as instituições, Ministério da Saúde e tal, trabalham com muito prognóstico, com previsões, né, do que pode acontecer mais na frente. No Estado, hospitais de campanha estão sendo montados. Para o município, é possível ter uma leitura mais adiante, se teremos aqui em Santa Cruz do Capibaribe um estouro de casos, ou não há como ter essa observação, esse entendimento agora? O senhor responde depois do intervalo.
A Aqui na Via Motos não deixamos você na mão. Precisou de peças e acessórios para sua moto ou bicicleta? Entre em contato conosco que levamos até você. Tudo isso com a agilidade, segurança e confiabilidade da loja que é líder de segmento no mercado. Precisando, já sabe. Não precisa sair de casa. Chama no WhatsApp que a Via Motos vai onde você estiver. Contato Loja Santa Cruz 99242-4415 e em Toritama no número 97903-4420. Via Motos, acelerando com você.
Notícias do Agreste de Pernambuco você acompanha no blog do Ney Lima. Reportagens especiais, entrevistas exclusivas e o cotidiano da sua cidade. Blog do Ney Lima. Jornalismo independente. Liderança absoluta.
Assim como todo o Brasil, o polo de confecções de Pernambuco passa por um momento difícil com as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. Nesse momento, é preciso priorizar a vida. Logo, tudo vai se restabelecer e com a força do nosso povo, vamos vencer. Somos bravos guerreiros. Pernambuco é imortal. Nacional Têxtil, com você em todos os momentos.
O mundo mudou e a publicidade também. Qual é o conteúdo da sua empresa nas redes sociais? Propaganda agora é entretenimento. Prazer, somos a Avante Digital, muito mais que uma agência. Caruaru e Santa Cruz.
Para a segurança de todos, a JCL Casa e Construção paralisou suas atividades presenciais, mas está funcionando com atendimento online. Você pode pedir através do WhatsApp que a JCL leva os materiais em sua casa. É mais comodidade e segurança para você. Aproveite esse período para fazer pequenos reparos em sua casa. Entre em contato pelos fones WhatsApp 3731-2966, 3731-2048 ou 996 634-4727. JCL Casa e Construção.
O dia do Santa Cruzense está cada vez mais curto. E quanto menos tempo, mais ágil a informação.
As principais notícias de Santa Cruz e região.
Cansado de esperar por uma ação?
Em casa, no carro, no trabalho, em todo lugar.
Entretenimento para deixar o seu dia ainda mais feliz.
Santa Cruz Online, a TV do futuro. Atenção clientes Mercadão Supermercados. Neste período você pode contar conosco. A maior variedade de itens de higiene e limpeza, mercearia e tudo mais que a sua casa precisa. E o melhor de tudo, com aquele precinho que você já conhece. Faça suas compras aqui no Mercadão, mas sem deixar de lado os cuidados necessários. Evite vir às compras em grupo. Escolha um membro da casa que não esteja nos grupos de risco e ele fica responsável por esta parte. Mercadão e você, juntos na luta contra o coronavírus.
Clínica Santa Ana informa. Devido à pandemia mundial de coronavírus e pensando na saúde, segurança e bem-estar de nossos pacientes e colaboradores, as atividades da clínica estão temporariamente suspensas. Nesse período, recomendamos que você procure não sair de casa, estar em locais com aglomerações de pessoas ou ainda compartilhar objetos pessoais. Lave as mãos com frequência e, se possível, utilize álcool em gel. Caso necessite entrar em contato conosco, estaremos atendendo no WhatsApp 987-82-1712. Juntos somos mais fortes que um vírus. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você.
A Cardeal inovou e agora está produzindo suas próprias lentes. As lentes multifocais Adapta Cardeal combinam com você, pois têm o melhor custo-benefício. São 100% digitais e produzidas com equipamentos ópticos de ponta. As lentes Adapta atendem todas as exigências técnicas com a maior disponibilidade de materiais do mercado. Graças à tecnologia Freeform, é possível fazer ajustes personalizados e de optometrias mais precisas. Sem contar do desenho suave, lentes personalizadas e custo-benefício imbatível. Adapta Cardeal, lentes multifocais.
Olha, os consumidores de Santa Cruz estão se queixando dos altos preços dos produtos que são comercializados nos supermercados locais. Diante das reclamações, a nossa equipe foi buscar o PROCON de Santa Cruz do Capibaribe e conversar também com o mercado da cidade, para saber o que está acontecendo em relação a esses preços e como fica a situação do consumidor final. Confira a reportagem de Marília Ferreira.
Nós somos procurados por consumidores que relataram aumentos de preços abusivos aqui nos supermercados de Santa Cruz. Procuramos eles e eles informaram que esses aumentos vêm lá dos fornecedores.
A gente é tão vítima desse vírus quanto quem está lá fora. Os produtos, queríamos nós ter produto suficiente para vender com preço de banana, mas a gente compra hoje uma mercadoria de um preço. Antes da gente vender ela, para a gente comprar novamente, a gente já compra mais caro. Nós, do Mercadão em particular, estamos acobertados. Qualquer cliente que tiver dúvida com o preço, nós temos notas fiscais com preços de custo para eles verem que a gente realmente não está abusando dos preços, que a gente está tentando negociar preço melhor, mas não está conseguindo. Liga para os nossos fornecedores. A palavra que eles falam é: comprem que vai aumentar. É o que a gente está fazendo. Infelizmente, a gente não vende prateleira, a gente vende mercadoria. E a gente tem que comprar. O preço que tiver, a gente tem que repassar. A nossa parte de brigar por preço, de diminuir o nosso custo, a gente está fazendo. Como ninguém estava esperando isso, eles têm mercadoria. Mas o argumento é que os caminhoneiros não estão querendo viajar com a mesma quantidade. A pessoa lá não está liberando mais uma carreta, libera 200 fardos para quem comprava uma carreta. Essas são as desculpas deles, que está ficando mais caro os custos de vir, o custo de liberar o pessoal lá da fábrica que embossa, o pessoal que tudo é uma cadeia, né? Só vem arroz, só vem feijão. Se tiver alguém para embossar, alguém para trabalhar com a máquina, alguém para carregar o carro, e tudo isso são pessoas. E a maioria das empresas estão colocando as pessoas em casa e não está tendo pessoas suficientes para a demanda que foi, né? Que o mercado pessoal lotou, achou que não ia, que ia faltar mercadoria. E a gente foi claro que não ia faltar mercadoria, agora que não estamos conseguindo comprar do mesmo preço.
Diante disso, o PROCON Santa Cruz esclarece como fica a situação para o consumidor final.
O PROCON, eu diria o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor nesse período, está nas ruas, certo? Para tentar evitar qualquer tipo de abuso por parte dos fornecedores. E a orientação é o seguinte: o próprio Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 39, prevê como abusivo o aumento sem justa causa. E aí, o que é que acontece? O PROCON, nesse momento, inclusive, está nas ruas, nos supermercados, autuando, notificando os estabelecimentos e questionando o porquê desses aumentos. A gente percebe que alguns comerciantes têm a justificativa de dizer que houve um aumento nos distribuidores, nos fabricantes, mas a gente entende que o consumidor não pode pagar por esse aumento. Então a gente está notificando, pedindo notas fiscais, fazendo comparativo com dias anteriores, qual a margem de aumento, se foi abusivo, e provavelmente a gente está fazendo os procedimentos legais cabíveis, como a abertura de um processo administrativo no órgão, bem como aplicando as multas cabíveis nesse caso. Inclusive, que encontrar qualquer demanda, qualquer prática abusiva, ele pode nesse momento acionar o PROCON. E aí eu vou passar para vocês o WhatsApp de plantão do órgão, que é o 99249-2108. Então, seja uma compra, nota fiscal, uma foto de publicidade, qualquer informação que ele puder auxiliar, a gente está à disposição, está recebendo junto com a equipe que está de plantão nesse período, para a gente ir junto ao estabelecimento e fazer valer o direito do consumidor. A gente reforça que o órgão precisa que nesse momento a população seja auxiliada de que forma? Fiscalizando e nos direcionando essas demandas para a gente poder aplicar o Código de Defesa do Consumidor.
Tá aí a reportagem da Marília, certo? Ouvindo aí supermercado e ouvindo o PROCON, certo? E o consumidor realmente está reclamando com razão, porque os preços estão aumentando bastante. Há relato de itens da cesta básica que está tendo aumento de quase 100%. Absurdo, né? Quase 100%. Existe a lei de procura e oferta, mas o consumidor não pode, no final das contas, pagar o pato num momento como esse. O fato, Luciano está aqui que entende a economia, é que no mercado financeiro, não estou falando da questão dos estabelecimentos, dos fornecedores, mas no mercado financeiro há muita gente também que se aproveita da situação, né?
Verdade, é uma pena que num momento como esse, onde se precisa de solidariedade, aconteça esse tipo de situação. Mas há uma dica, Ney, para o consumidor. Existe um aplicativo chamado Menor Preço. E aí fica uma dica para você instalar esse aplicativo. A partir desse aplicativo, você coloca o nome do produto e num raio ali de 15 quilômetros, ele vai conseguir mostrar para você o comparativo dos preços dos demais estabelecimentos que estão dentro desse raio. Então ficou uma dica para dar uma conferida aí na hora de comprar o produto para fazer a comparação entre os estabelecimentos do preço que está sendo praticado.
E uma coisa também já foi percebida, né, que aquela ameaça de desabastecimento, ela não aconteceu. Se tivesse tido desabastecimento, acho que já tinha tido. Então, houve muita correria, imaginando que tivesse o desabastecimento, isso não aconteceu. O setor falou que não ia acontecer e realmente não aconteceu. Voltando aqui à nossa entrevista com o Dr. Nanau, secretário de Saúde de Santa Cruz, eu deixei no ar, certo, a pergunta... qual foi a pergunta que eu deixei no ar, Luciano?
Sobre a estrutura.
Isso, prognóstico. Desculpa. Prognóstico, a possibilidade de o município enxergar mais na frente e saber o que vai acontecer, fazer uma avaliação. O Ministério da Saúde tem feito isso, os estados também se preparam nesse sentido. É possível no campo municipal ter alguma ideia futura?
Olha, eu quero dizer o seguinte, nós estamos com todo o planejamento, como você bem falou, que a gente escuta o Ministro da Saúde, o Henrique Mandetta, dizendo que o pico ele está começando agora no Brasil. Então, ele diz que a curva ela vai até ascendente, até junho. Quando chegar em final de junho, de julho, é que ela começa a decrescer. Isso é a perspectiva do Ministro da Saúde. Então, a gente tem que se organizar e planejar. Aqui em Santa Cruz do Capibaribe, nós fizemos o seguinte planejamento. A UPA, que atendia adulto e criança, nós fizemos do AME Infantil uma unidade de pronto atendimento. Hoje, a AME Infantil atende crianças 24 horas por dia. Tem lá dois pediatras atendendo lá na AME Infantil. O espaço que era da pediatria, nós disponibilizamos 14 leitos, inclusive leitos já... organizando com semi-UTI. Semana nós adquirimos 6 respiradores mecânicos e estamos aguardando receber mais 5, são 11. Com 4 que tinha no município, a gente vai ter uma ideia de que vai ter uma quantidade de 15 respiradores. Hoje, no momento, a gente tem, foram 6 adquiridos e tinha 5, 11, já para fazer uma semi-UTI na UPA. Então, a gente vai ter 14 leitos na UPA. Se por acaso aumentar as pessoas que precisam ser hospitalizadas, a gente tem o Hospital Municipal. O Hospital Municipal, atendimento ambulatorial, nós suspendemos desde o início do mês. E também suspendemos o bloco cirúrgico. Então, hoje o Hospital Municipal está funcionando como internamento clínicos e partos, a sala de parto. O bloco cirúrgico, as cirurgias eletivas foram suspensas. Então, a gente tem a UPA, 14 leitos na UPA, e temos no Hospital Municipal mais 10 leitos, que eram dos pacientes de cirurgia. Então, nós temos 24 leitos em Santa Cruz. São essa a organização. Aí temos um plano B. O prefeito do município, Edson Vieira, se sentou comigo e nós fizemos um planejamento. Essa semana, terça-feira, nós fomos eu, o prefeito e o secretário de Educação, Joselito. Fomos na escola Socorro Florença Aragão, que é a escola nova, ali na saída do Pará. E lá nós analisamos, fizemos todo o estudo técnico. Lá a gente vai montar um hospital de campanha. Porque se houver a necessidade, Luciano, Ney, Manassés, se houver a necessidade, eu espero que Jesus abençoe que não tenha necessidade, mas se tiver a necessidade, se a coisa começar a apertar, quantidade de internamentos, nós vamos ter 40 leitos lá na escola Socorro Florencio. Já fiz aquisição de mais 40 camas e os equipamentos hospitalar. Fizemos essa semana toda a aquisição, acredito que no mais tardar 8, 10 dias a gente está recebendo. Então vai ter essa escola lá, com um hospital de campanha, para a gente atender o povo de Santa Cruz. Espero que não precise, mas se precisar, a gente tem 14 leitos na UPA, 10 leitos no Hospital Municipal, aí 24, e vamos ter 40 leitos na Escola Socorro Florença Aragão, que dá um total de 64 leitos em Santa Cruz do Capibaribe.
Doutor Nandal, muito obrigado pela vinda aqui no nosso programa mais uma vez, certo? Estaremos aqui todas as noites, às 7 horas, atualizando a população. O senhor pode, né, se sentir à vontade para vir quantas vezes for necessário.
Tá bom, eu só quero agradecer esse programa e digo, olha, está tudo sob controle. Graças a Deus, Santa Cruz, está tudo sob controle. E vamos, mais uma vez, eu peço ao povo de Santa Cruz que fique em quarentena. Fique em quarentena, vamos deixar passar essa virose. Outra coisa, Ney, que eu quero aproveitar e dizer aqui, que nós estamos num momento delicado, porque a gente tem uma virose, que é o coronavírus, e está aí chegando já na porta a dengue e a influenza, que é a gripe. Começamos uma vacina agora, dia 23, da gripe. Quero dizer ao povo de Santa Cruz, principalmente aos idosos, que fique tranquilo que nós vamos fazer toda a cobertura. Começou dia 23 e até o dia 25 de abril, que é a cobertura para os idosos e os profissionais de saúde. Todos vão ser vacinados. Então, a gente tem que ter cuidado, porque nós começamos com a vacina da gripe e vamos ter que ter cuidado na dengue. E os cuidados é o seguinte, quem tiver dentro da sua casa algum recipiente de água, cubra, não deixe descoberto para não criar aquela larva e depois tornar um mosquito que é o transmissor da dengue. Então eu faço esse apelo, as vacinas a gente vai obedecer de acordo com o Ministério da Saúde, esse momento é as vacinas da gripe e vamos, se Deus quiser, pedir para que Deus oriente as pessoas, os cientistas, para que descubra a vacina do coronavírus, porque até o presente momento nem tem vacina, nem tem medicação para o coronavírus, mas a gente com a vacina da gripe já melhora muito, porque identifica o que é uma gripe e o que é o coronavírus. Muito obrigado e agradeço a vocês aqui desse programa. Uma boa noite e que Deus abençoe a todos nós.
Muito bem, vou trazer um recado agora do Igor Araújo, um recado da Viana e Moura. Em seguida a gente atualiza aqui as informações.
Dizer que a casa é o nosso porto seguro nunca fez tanto sentido. E quando se fala em casa, lembramos logo da Viana e Moura. Foi pensando no seu bem-estar e segurança que a Viana e Moura preparou os canais digitais para que você não precise esperar para concretizar seu sonho. Todo o processo de documentação está sendo feito totalmente online. Fique aí na sua casa e entre em contato através do nosso WhatsApp, 99237-0538, e realize o sonho de ter a sua casa própria. Viana e Moura Construções. Morar ficou bem mais fácil.
Muito bem, voltamos então aqui dos nossos estúdios e olha, a coordenação do estilo Moda Pernambuco, né, lá do Moda Center Santa Cruz, os produtores do evento anunciaram que o EMP 2019, que estava previsto para acontecer de 23 a 27 de julho, foi cancelado. A medida foi tomada diante do cenário atípico, né, que impede o andamento da produção e planejamento do evento. Todos os confeccionistas, fornecedores, apoiadores, patrocinadores envolvidos na produção dessa, que seria a quinta edição, estão sendo comunicados sobre a decisão. O Moda Center, inclusive, colocou na nota, pedimos a compreensão de todos e que continuem unidos em prol das ações de prevenção quanto ao Covid-19, para frear a disseminação do novo coronavírus. Então, essa informação foi divulgada também ontem, né? Ontem, pelo Moda Center, o cancelamento, não é suspensão, é cancelamento do EMP, do estilo Moda Pernambuco. Câmara de Vereadores de Santa Cruz solicita remanejamento das emendas impositivas para o combate ao Covid-19. Na tarde de hoje, a Câmara de Vereadores de Santa Cruz decidiu remanejar o valor anteriormente inserido nas emendas impositivas individuais de R$ 107 mil reais para cada parlamentar a serem aplicadas no combate ao Covid-19, o novo coronavírus. Segundo os vereadores, esses recursos ajudarão as secretarias nesse momento de pandemia, a qual estima a receita e fixa as despesas do município para o exercício de 2020, conforme a lei orçamentária anual. Então, essa foi a decisão da Câmara, uma decisão assertiva, né, acertada por parte da Câmara de Vereadores. Agora, acho que a Câmara ainda pode fazer um pouquinho mais, né? Aquelas questões das possibilidades de repasse, devolução de recursos que o presidente pode fazer a Prefeitura de Santa Cruz do Caparibe, talvez seja o momento também de um anúncio também nesse sentido. Porque os recursos que os vereadores colocam agora para a contenção, né, do Covid é importante, mas já é um recurso municipal, né? Já é um recurso da Prefeitura. Municipal todos os dois são, né? Mas já é um recurso do Poder Executivo. Né? Não é um recurso que está saindo da Câmara para o Poder Executivo. Se eu tiver errado, Luciano Bezerra, que entende de Prefeitura, pode me corrigir.
Mas é verdade. O que os vereadores fazem nesse momento é a rubrica que estava prevista no orçamento, da qual essa chama emenda impositiva, aqueles que eles teriam indicado para que o município pudesse usar aquele dinheiro indicado em algumas áreas, eles abrem mão agora para que o município possa aplicar todas essas indicações que foram feitas no orçamento, tudo para a saúde, que vai dar aí mais de 1.700.000, que seriam indicações dos vereadores para algumas áreas.
E calçamento,
que agora,
né, tal.
Calçamento, praças. Então, é uma medida interessante que os vereadores tomam agora, de abrir mão dessas indicações que fizeram de suas emendas, deixando que o poder público municipal, que o chefe do executivo, possa usar completamente na área da saúde. Agora, você chama a atenção para uma questão importante. Sempre se discutiu as parcerias que a Câmara de Vereadores faz com o município, Manassés. E como é que funciona essa parceria? Os recursos que são encaminhados para a Câmara de Vereadores, que eles não são utilizados pela Câmara, em que se fazia parceria para pavimentações, para praças, enfim, para outras atividades no município, algumas obras dessa natureza, é importante que, nesse momento, a Câmara devolva esse recurso, caso tenha, evidentemente, e deixe à disposição do município para que também ela possa investir no combate do Covid-19.
Está faltando esse ponto ainda, né? Mas, em linhas gerais, acho que a nossa classe, digamos assim, dos poderes, né, aqui em Santa Cruz do Caparibe, tem se posicionado bem, não é isso, Manassés? O pastoril, ele não está vingando nesse momento, não.
Não, graças a Deus, o que está ocorrendo no âmbito federal não está acontecendo no município. O município, a gente percebe que há um dar as mãos de ambos os lados e a gente até vê assim, o clima de eleição sumiu. Que bom que sumiu. Por quê? Porque nós precisamos agora realmente viver em prol do povo. E uma coisa interessante que eu estava vendo, Luciano, você é da área contábil também, e a advocatícia vai entender ainda melhor que eu sobre isso, é do ponto de vista da fiscalidade, porque isso está sendo, antes, às vezes o executivo recebia um repasse como esse, por exemplo, mas ele mitigava, ele ia colocando ali devagarzinho e às vezes segurava a um ponto de deixar um superávit ali. Mas agora não é mais tempo de ter superávit. Agora é o tempo de investir no povo, de investir na vida, porque não tem arrecadação, as pessoas não estão trabalhando, as empresas estão, a grande maioria no polo do Agreste, polo texto, estão paradas. Então agora o município, creio eu, que do ponto de vista das lideranças municipais estão dispostas a o que receberem da Câmara e que seja bom, que seja inclusive essas sobras, né? Que antes a gente, se eu não me engano, foi na época de quando o ex-vereador Rui era presidente da Câmara, começaram essas, se eu não me engano, foi naquele tempo que começaram essas parcerias.
Foi com Zilda.
Foi com Zilda ainda?
Não chegou a se concretizar, mas Zilda queria fazer uma doação para um raio-x. Houve alguma iniciativa sendo tratada ali naquele período. Não lembro se chegou a acontecer de fato, mas as ideias surgiram ali. O Rui foi quem realmente despontou com essa...
Isso, eu lembro já quando com o Rui. E agora é que é mais necessário e que haja... Não apenas uma disposição da Câmara, no sentido do ponto de vista porque a Câmara fez ou que o Executivo fez. Não, agora são os representantes do povo fazendo realmente pelo povo. Creio que esse é o melhor caminho a ser feito.
Olha, vou trazer aqui mais alguns pontos. Ontem nós tivemos aqui um monte de gente mandando questionamento, certo, em relação às condições de trabalho, aos direitos, certo, às possibilidades das empresas também. E meio esse turbilhão de problema que nós temos agora, com a economia parada, com o Moda Center fechado, certo? Situação difícil. A gente fazia o programa ontem e recebia relatos aqui de pessoas com situações que não dava para ver solução, né? Realmente ficava muito, muito complicado. Luciano puxando muito esses assuntos com o Luciano, porque o Luciano é contador. Findando a semana agora, chegando ao final da semana agora. Quais foram os pontos, Luciano, mais questionados por patrões e empregados aí?
Quatro medidas a gente destaca que foram muito utilizadas nessa semana, né? Via de regra, as empresas estão concedendo as férias coletivas, né? Porque como houve uma paralisação de todo o quadro de funcionários, então elas estão fazendo, aquelas que têm o período aquisitivo, seus trabalhadores têm o período aquisitivo de férias, estão paralisando toda a equipe, via de regra aí, por 15 dias. Mas uma medida que ela foi muito positiva para os empresários nesse momento também, e aqui eu quero, na verdade, destacar duas medidas que foram positivas. Uma foi a antecipação das férias individuais, que permitiu que o empregador concedesse as férias ao trabalhador, ainda que ele não tivesse o período aquisitivo de férias, para que ele pudesse compensar isso posteriormente. E uma outra medida foi o banco de horas, um regime especial de banco de horas, que é quando o trabalhador, neste momento que ele está em casa, ele compensa posteriormente essas outras horas que ficou em casa, quando a situação se normalizar. Então, essas medidas foram as mais foram utilizadas pelos empresários, de modo que possa atender a finalidade da medida provisória, que é preservar o emprego, que é preservar a renda desses trabalhadores.
Em relação a Pernambuco, trazendo aqui, voltando à questão de números, certo? Pernambuco divulgou hoje mais uma morte pelo Covid-19, totalizando 4 óbitos. A vítima é um homem de 82 anos de idade, morador de Vasco da Gama, na zona norte do Recife. Ainda hoje, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, houve mais 9 confirmações, totalizando 57 casos em todo o estado. De acordo com a SES, o idoso não apresentava histórico de viagem ou contato com casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, o que caracteriza a transmissão comunitária, quando não é possível identificar a origem do contágio. A vítima deu entrada no hospital dos servidores do estado, na Zona Norte, na última terça-feira, 24. Ele morreu na quarta-feira, mas o resultado laboratorial que confirma o contágio pelo coronavírus saiu nesta sexta-feira. Ele era diabético e hipertenso, tinha histórico de infecção de trato respiratório. Esse é o novo caso, né, de Pernambuco, o novo caso noticiado. Vou trazer agora uma questão também em relação a essa questão do sair para a rua, fique em casa, né? Um pernambucano que está na China, na província onde começou o coronavírus, enviou um vídeo para o Brasil falando sobre a situação que a província se encontra. No vídeo, o pernambucano diz que muitas lojas ainda estão fechadas até agora, final de março, mas que outras começaram a reabrir. Ele é advogado e ele lembra da importância dos brasileiros seguirem todas as recomendações para a prevenção do vírus. Confira o vídeo.
Pessoal, eu queria falar um negócio com vocês aqui agora, que estão no Brasil. Eu estou na China nesse momento, onde tudo começou, tá? Passou um mês, foi difícil, fechou tudo. Tudo fechou. Mas agora as coisas estão voltando ao normal. Carro na rua, tá? Tô aqui na estação de metrô. Vou pegar o metrô. Tudo voltando ao normal. Por quê? No início as pessoas se isolaram. As pessoas seguiram as orientações. Certo? Então é o momento mais crítico no Brasil é agora. Se não seguir as orientações, o vírus vai se alastrar e vai ser pior. Então é melhor passar uma dificuldade um mês e meio, depois as coisas voltam ao normal, do que esperar as coisas piorarem muito mais. Força que a gente vai sair dessa aí.
Bom, tá aí o vídeo então, né? Divulgado aí nas redes sociais, ele é pernambucano que está na China, trazendo aí essas recomendações, né, e mostrando como está a situação lá. E olha, o Ministério Público de Pernambuco vai orientar a prender carros que participarem de carreatas. A convocação para a realização de uma carreata a ser realizada em Pernambuco na próxima segunda-feira, como forma de manifestação a favor do retorno às atividades econômicas no estado, tem sido divulgada pelas redes sociais durante o dia, né, nos últimos dias. Porém, o Ministério Público de Pernambuco informou que a manifestação vai contra as determinações impostas pela lei, já que existe um decreto em Pernambuco que proíbe a aglomeração de mais de 10 pessoas. Segundo o órgão, haverá uma recomendação para que a polícia apreenda os carros que, porventura, participarem deste tipo de ato. Segundo Francisco de Seu Barros, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Pernambuco, toda decisão será baseada em laudos técnicos e em consistência, aliás, em consonância com o que determina a lei. A carreata convocada por empresários, comerciantes, motoristas de aplicativo, profissionais liberais, além da população em forma geral. Então, corre também solto nas redes sociais essa possibilidade dessa carreata, e isso não vai ser assim tão simples de fazer não, né, Manassés?
Não, não vai ser simples de fazer porque, veja, nós estamos num momento em que, mais uma vez, a gente repete, o que importa nesse momento é a vida. A economia pode se recuperar depois e vai se recuperar. Agora ela vai se recuperar desde que todos cooperemos com isso. Então, uma carreata em plena segunda-feira. Primeiro, qualquer pessoa, especialmente, vamos falar de Santa Cruz do Capibaribe, a gente conhece muito bem o que é uma carreata aqui, pelos períodos eleitorais que a gente já viveu, sempre tem que ter concentração, você vai ter aglomeração de pessoas. Então, já a partir daí, ultrapassou 10 pessoas numa aglomeração como essa, já está infringindo as leis. O Ministério Público está certo, eu acredito que não é a hora de a gente causar essas tensões sociais, até porque, ora, a gente vai entrar no pico dessa doença no próximo mês, já estamos entrando nela. E outra, eu estava vendo hoje, Luciano, uma não sei se foi uma orientação, já saiu do Ministério da Saúde hoje, sobre o sepultamento e o velório dos corpos, das pessoas que estão falecendo do coronavírus. Olha, é todo um protocolo do caixão lacrado. O sepultamento tem que ser rápido, não pode ter mais também de 10, até no sepultamento não se pode ter mais de 10 pessoas, que dessas 10 também você não pode ter pessoas do grupo de risco. Então significa dizer, gente, isso não é uma gripe comum. Não é uma gripe comum, isso é muito sério. Todo um protocolo para um sepultamento. Então a gente precisa realmente, nesse momento, ponderar, e eu acredito que o Ministério Público está agindo acertadamente nesse momento.
É importante também, Manassés, a gente pensar no óbvio, né? O governo não vai, de repente, reunir os seus quadros de secretários, médicos, setores de epidemiologia e dizer, o que vocês estão tratando aqui vai ser mudado porque teve uma carreata na rua. Isso não vai acontecer. Então, independente da opinião, não estou aqui nem julgando, né? Todo mundo tem direito de pensar o que quiser, é uma situação muito difícil. Nós estamos diante de uma situação grave, né? Como eu falei aqui, muitas vezes tentando saber o que dói mais, né? O que é que vai pesar mais? É a morte pelo contágio, pelo vírus, ou a possibilidade de morte de fome, de pessoas que vão passar necessidade extrema, né? Todos sabem disso, né? Já está acontecendo, né? É muito difícil a situação. Mas independente do ponto de vista agora, né, das avaliações, mas o fato é que as decisões elas não vão mudar pelo fato das pessoas irem às ruas. Isso pode se agravar, isso pode se transformar aí numa guerrilha urbana, numa situação que, poxa, os países afora aí não tiveram manifestações desse tipo, né? Não vamos querer que o Brasil seja tão diferente nessa hora. O mundo inteiro, os profissionais de saúde estão sendo aplaudidos, a imprensa está sendo aplaudida, a polícia está sendo aplaudida. Quem precisa estar na rua como um serviço essencial para a população nesse momento, está recebendo aplausos. Vamos aplaudir também, né? Vamos aplaudir também. Nossa necessidade é grande. Nós vivemos num país de terceiro mundo. Nós temos uma situação econômica frágil, difícil. O Brasil é muito grande também. São muitos. Os problemas aqui são multiplicados. A gente sabe disso. Mas é preciso ter consciência e ter bom senso nessa hora. 7:59, chegamos já ao finalzinho do programa. Luciano, muito obrigado novamente por estar aqui.
Eu que agradeço, Ney, estar nesse momento aqui com você, também ao Manassés, trazendo essas informações e, como você diz, contribuindo com a sociedade, com todo que nos acompanha nesse momento tão difícil que nós estamos passando.
Manassés, até para a semana.
Até, se Deus quiser, que seja um final de semana que a gente consiga alimentar o coração de esperança. É sempre a palavra que eu tenho deixado. É que a gente entenda que isso vai passar. É só termos um pouco de esforço da nossa parte. É difícil? É. Todo mundo está sofrendo? Está. Uns sofrem mais, outros sofrem menos. Mas lembre-se, isso é um período e vai passar. Tenha certeza, Luciano. Seu telefone respondeu. Não tenho certeza.
É verdade.
Tenha certeza. Vai passar.
Olha, o programa Independente ele volta na próxima segunda-feira, certo? Estarei aqui ao lado de Ralph Lagos, mas a qualquer momento nós estaremos com o nosso plantão acionado também durante o final de semana, levando para você informações confiáveis. A todos um grande abraço. final de semana de paz, né, o que a gente deseja. Nós não vamos ter um final de semana de curtição. Nem sei se Jota Lima fez a dancinha aqui hoje, não sei, acho que não. Fez não, né? Nós não vamos ter um final de semana de curtição, mas que tenhamos sim um final de semana de paz. Aproveite bem o convívio com a sua família, que não tenhamos um número de divórcios quando terminar essa quarentena. Que tenhamos aí um número de casamentos renovados, é isso que a gente espera. Então sejamos todos, tenhamos todos muita paz nos próximos dias.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Via Motos, acelerando com você. Ótica Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar.